Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia. Quem tá aí?
Bom dia. Tamires.
Adma.
Bruna.
Aline.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É só aqui também, para Josi.
Josi.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, gente.
Bom dia. Vai, Tani, tá aí? Lucilene. Vem dar um toque lá para ela, pessoal. Tá. Elis, tá aí? Priscila Hortolândia. Marcela.
Aqui, Fran.
Aline.
Tô aqui, Fran.
Eu já vi que tá entrando, tá, pessoal? Só falta aqui Hortolândia, Carapicuíba e Atibaia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É a Lu. Bom dia, Lu. Alguém conseguiu falar com a Elis?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Sou eu, para o Robertinho. Caiu aqui.
Ah. Tá bom.
A cabeça já emigra aqui, tá?
Ela te respondeu?
Respondeu. Ela atendeu o WhatsApp aqui.
A Priscila, alguém conseguiu falar?
Não me atendeu e não respondeu.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
A Priscila Hortolândia.
Sim.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Eli. Desculpa a trava.
Tudo bem. Bom dia, pessoal. Você tem leve aqui, tá bom? A gente vai falar um pouquinho aqui, um pouco mais de produção, um pouco mais de INSS também, tá? Primeiro, gente, eu quero falar do pagamento. A gente começou o mês muito mal. Alguns escritórios, boa parte, 70%, da equipe. Quando eu digo equipe, eu falo da minha equipe, tá bom? Porque os outros gerentes estão muito bem. Então, olhando aqui para a nossa casinha, vários escritórios começaram muito mal, né? E isso me preocupa muito, tá? Na sexta-feira, a gente pagou 400 mil. Por mais que ficaram aí 14 propostas, não chegaria no nosso objetivo, no que a gente precisa fazer por dia, tá? Eu acho que, assim, o mês passado foi um excelente mês para nós. Foi um mês onde vocês olharam aí para os amiguinhos que estão fazendo bem e vocês queriam fazer bem mais ainda. Então, esse mês, quando a gente está no mês, mas fica difícil a gente conseguir se reerguer. Mas eu vejo ainda, infelizmente, tá? Que dentro da minha equipe eu tenho pessoas que olham, poxa, paguei 3 contratos hoje, não foi só eu que paguei 3 contratos hoje, então tá bom. Eu tô na média, eu estou fazendo igual a todo mundo, é o mercado, é a pandemia, é porque a gente está no sinal vermelho, laranja, sei lá, esse negócio de Covid, então tá refletindo no mercado, não sou só eu, tá? E o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que não é só vocês mesmo, porque tem outros gerentes, outras regiões fazendo muito bem, tá? Então, o Felipe, ele está no relógio. O Felipe, gerente, ele está projetando 99% da meta dele, enquanto eu estou projetando 70% da minha meta. E quando eu digo eu, gente, não é que eu quero entregar um resultado, não, porque eu digo de equipe. Eu estou dizendo aqui 16 escritórios, tá? Então, não é, poxa, é a sua meta, não. É a nossa meta. E é para dizer também que lá fora o negócio está indo. Nós terminamos mal o mês passado, isso me preocupou muito, porque termina bem, começa bem. Termina mal, começa mal. E é muito fácil olhar para a casinha do amiguinho e falar, ele também está mal, ele também não está conseguindo, então está tudo bem, não está nada bem, gente. Porque o supervisor que quer, o supervisor que está colocando a mão, está tendo resultado. Isso é claro para nós. A única coisa que mudou, que eu garanto para vocês, que mudou realmente, todos aqui precisam ter paciência, é que agora nós precisamos fazer bem mais. Antes tinha que fazer 30 ligações, agora são 60, principalmente com a ligação. Se antes eu tinha um ticket médio de 30 mil, agora eu tenho de 10. Então, para entregar minha meta, eu vou ter que fazer mais contratos. Para fazer mais contratos, eu tenho que fazer mais atividade comercial. Isso mudou. E não mudou esse mês, não, tá? Mudou esse ano. Ainda tem supervisor esperando encontrar mais uma prefeitura que paga a comissão para bater meta. Ainda tem supervisor esperando mais uma brecha do sistema para ver se vai conseguir bater a meta. Não vai, gente. E se vocês não perceberam, com a vinda do Olé, o banco está bem agressivo. Todo dia ele tira um tipo de relatório. Não foi à toa, eu tive 30, quase 30, saídas bloqueadas na minha equipe por cancelamento de proposta. Então não vai mais ter brecha no sistema. Não vai, gente. Não adianta ficar esperando isso. Mas, enfim, pessoal, eu tive muitos, tanto os líderes quanto os supervisores me mandaram mensagem no final de semana, porque eu mandei aquela mensagem, exatamente a mensagem que o William colocou no grupo de gerentes, e eu mandei para vocês, tá? Que agora a gente vai ter uma análise, uma avaliação de desempenho de trimestre, não só dos promotores, como vocês fazem, também dos supervisores, tá? Então, começou esse mês, é julho, agosto e setembro, tá bom? Então, no outubro terá essa variação, por isso até que eu coloquei uma prévia aí do último trimestre para vocês, tá? Então, assim, não é para ameaçar ninguém, gente, não é essa a intenção aqui, ameaçar vocês, ou até mesmo expor vocês, não é isso, tá? Eu acredito que eu tenho um time totalmente maduro para isso. Quando eu entrei na polpa, comentei isso até com o líder no final de semana, eu achava tudo muito estranho, porque ficava ainda promotor 5 meses na empresa, ficou 5 meses sem bater meta e estava tudo bem com a empresa. Na verdade, se vocês olharem aí para a casinha de vocês, vocês vão ter promotor de 3 anos que bateu meta, dá para contar numa mão quantas vezes bateu meta e ainda está na empresa. E o Gerson, a Poupa, tudo isso, e a gente ia mantendo essas pessoas, né? Eu acho que, assim, não só a Poupa está mais exigente, como o mercado está mais exigente, a gente precisa ser mais profissional, né? Então, aquela mensagem, gente, não é para assustar ninguém, porque isso é totalmente natural de uma empresa que precisa de resultado. Se a Fran, se a região da Fran não estiver mais batendo meta, a culpa é de quem? É da Fran. Tchau, Fran, bênção, vai com Deus, que Deus te abençoe. Se um time de futebol entra num campeonato, não ganha um campeonato, qual que é o primeiro a ser questionado? Qual que vai ter que ir lá na televisão falar o porquê que o time dele foi ruim? Qual que é o primeiro a ser tratado? É o técnico. Quem que é o técnico? São os supervisores. Quem que é questionado também? A diretoria? Muda o diretor lá do clube? Quem que é o diretor? Sou eu. É exatamente isso, gente. Isso não é para assustar ninguém, não é para inibir ninguém. A Poupa cansou de pagar a conta do escritório. Isso já está cansado faz tempo. Porque quem vende empresas muito bem estruturadas sabe muito bem que, meu, a Poupa, ela mora em zona. Olha para a casinha de vocês, para o umbigo de vocês agora. E olha lá, eu tô no mês 7. Esse mês, quantos meses eu bati a minha meta? Eu tô aqui na supervisão ainda. Poxa, a Poupa vai ficar mais um ano comigo, eu vou bater 3 meses, 12 meses, eu vou bater 3 meses na minha meta e eu vou continuar na Poupa Crédito. Pois bem, a Poupa não vale fazer caridade, gente. A gente não dá mais. Justamente por questão de mercado mesmo. Vocês estão aí, vocês estão vendo o quanto que o cenário está mudando. Ou a gente muda esse negócio, ou a gente não é esse negócio. Alguém ficou com alguma dúvida da mensagem que ele mandou? Alguém queria falar alguma coisa? Porque eu sei que isso deu muito o que falar.
A minha parte não tem dúvida nenhuma, não. Estou sempre consciente dessas coisas que a gente está sujeito a isso. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar e correr atrás do resultado.
Exatamente, gente. Eu não quero ninguém preocupado com isso. Vocês não estão aí, não estão analisando o partido de vocês, do promotor de vocês? Poxa, esse promotor aqui só faz mimimi, só faz picuinha, esse promotor não tem atividade comercial, esse cara não vai ficar na minha equipe. É a mesma coisa voltado para supervisor, para escritório, gente. Hoje eu estou 100% com o time. Você pode ter certeza que hoje não vai chegar e não vai demitir pessoas que eu não quero. Isso vocês podem ter certeza, porque quem me conhece sabe. Eu não coloco o dedo na minha equipe. Se a pessoa estiver comigo, se a pessoa estiver evoluindo, tiver resultado, você pode ter certeza que não vai ser demitido, gente. Não é ferro e fogo também, não. Boa parte de quem está aqui sabe muito bem que quando eu assumi a gerência, eu mandei 7 supervisores embora. Muitos aqui assumiram escritórios e tiveram que fazer uma limpa também. A gente está falando de pessoas, gente. A gente precisa deixar o negócio redondo. E só vai ficar no nosso time quem quer que investe a camisa. Porque quem quer que investe a camisa vai ter resultado. Pronto. É simples. Tá difícil. Mas quem quer vai fazer. Garanto pra vocês. Agora, quem tá acomodado, olhando a casinha do amigo, falando que ele também não tá vendendo, que tá tudo bem pra você, esse não vai ficar. Porque esses a gente sabe muito bem quem é. Enfim, pessoal, deixa eu seguir aqui com vocês sobre o INSS SIAP, tá? Sobre a tabela nova, todo mundo entendeu como que faz o cálculo da tabela nova?
O promotor.
Sim, Fran.
Entenderam que o que vale a Rita mudança de face é a produção total do promotor, né?
Sim.
Tá. Então, assim, pessoal, vocês conseguirem enxergar ali a oportunidade, se o promotor vender lá 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil de SEAT ou então de INSS, e o restante ele fazer outras produções, ele consegue atingir uma faixa de 2%?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Oi, sou eu, Fran, Josi, Caí.
Vocês conseguiram entender isso, pessoal?
Sim.
Se um promotor vender 50 mil, 2%, quanto que ele vai ganhar de comissão?
Mil reais.
Quanto que um promotor que vender hoje está ganhando R$1,00, gente? Numa tabela normal. Quanto?
R$200 mil.
Com tabela normal, hein? Mas vamos ver. Vocês fizeram essa continha com os promotores, gente? Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam parar a equipe. Sei que nunca fizeram, porque eu comprei muitas câmeras. Eu vejo a reunião, eu vejo o professor colocando no quadro, fazendo eventos. E mas quem não fez, vocês precisam fazer. Quem conta meu INSS, né? Pela taxa ali, eu vejo que a gente, no INSS a gente vai conseguir chegar a prêmio. No SEAP, já a comissão do prêmio já exige uma taxa bem mais alta, né? Então, eu vejo que, assim, a gente precisa muito aqui colocar uma força muito grande no INSS para realmente, nesse momento, motivar a nossa equipe. A taxa de 1,78, ela está constando no mercado para o INSS. Não é difícil vender. Para vender 50 mil de INSS, quantos contratos precisa pelo mês? 5, 6 contratos no mês? E o cara só vai ganhar 1.000 reais de comissão, gente. E para quem não sabe, acho que poucos aí acompanharam quando foi mudar a tabela de comissão, eu ia entrar na aula, eu remarcar no áudio com vocês, porque, gente, eu briguei muito. Eu briguei muito com esse negócio de comissão. Demais. Eu briguei com ele. A Yulia brigou pela gente, o William brigou com o Alberto. Assim, a cada 2 horas a gente tinha uma áudio. E essa tabela aí, que está valendo somente para o promotor, não vale para vocês, servidores, realmente foi resultado de muita briga, sabe? Acho que assim, não tem porquê, acho que tem sim porquê eu estar falando isso para vocês, porque a gente precisa receber isso, principalmente para o William. Porque eu cheguei no momento e falei, tá bom. Se está avançando o mercado é transformado diferente, a gente sabe muito bem, né? Então, vamos fazer alguma coisa diferente também para o INSS, vamos ver se o grupo está pagando mais, vamos tentar achar alguma coisa diferente aqui. Eu sempre falo, a gente tem que buscar dar uma notícia ruim junto com uma notícia boa, né? E eu não tinha notícia boa para dar para vocês, eu briguei muito por isso, muito mesmo. O William, então, vocês não têm noção, gente. Agora, não adianta nada a gente ir lá brigar por uma última tabela dessa, 2%, e ninguém colocar a mão para fazer. Tanto que o Gerson falou para ele, falou, olha, eu vou deixar somente nos promotores. Se evoluir, no próximo mês eu coloco para os supervisores. Mas sabe o que ele quis dizer com isso? Certeza que não vai, William, porque da sua produção, 10% é INSS, tanto por cento é SEAP. A gente precisa mostrar que não. Que a gente vai fazer esse negócio. Vocês estão aqui para ganhar dinheiro. Adianta nada ficar vendendo só lá na taxa competitiva, que não vai pagar a conta do escritório. No dia 23, o teu doutor não vai receber comissão. Ele vai entrar o próximo mês totalmente desmotivado, viu, gente? Porque ele ganhou 300 reais só para não fazer comissão. Aí você vai ter um problema dentro da sua equipe de promotor desmotivado, com leve trás de conversa, com mimimi. Você não vai saber o porquê. Você vai falar que o cara é mau caráter. Mas não é, gente. Uma coisa leva a outra. Se o cara tá ganhando dinheiro, vocês podem ver aí na casinha de vocês. Gente que tá ganhando dinheiro, promotor que tá ganhando dinheiro, é promotor feliz. Agora, se vocês querem criar um câncer dentro do escritório, vai criar aquele promotor que não tá nem aí pro dinheiro, que aí vai chegar no dia 20 e não vai ter nada na conta. Você vai ver o que esse promotor vai fazer dentro do escritório de vocês. E tem promotor, gente, que não adianta. Ai, Fran, o promotor não quer ganhar dinheiro, o promotor não sabe. Vocês precisam ensinar o promotor a ganhar dinheiro. Se vocês querem contratar promotor sem experiência, promotor para desenvolver, não é só desenvolver o telemarketing, não. É desenvolver a ambição da pessoa, ensinar a pessoa a ganhar dinheiro. Quantos não estão aqui, quando entrou na polpa, tinha intenção de ganhar R$1.000 por mês? E hoje, 7.000 por mês não está bom. Vocês precisaram aprender, e tem muitos promotores que precisam aprender a ganhar dinheiro. Vocês precisam ensinar. Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui do sistema com vocês. Todos agora vão ter o ADV e o Home Consig. Quem já utilizou o Home Consig?
Para a Sheila já.
Tá. O ADV todo mundo conhece, que é pro INSS, tá bom? A gente vai ter agora o Home Consig, que é pro CIAP. Hoje, você consegue falar um pouquinho o que o Home Consig faz?
Entendi, desculpa,
você consegue falar um pouquinho o que o Home Consig faz? Quais as ferramentas que ele tem, que a gente pode utilizar?
Da parte do Home Consig, eu sou bem sincera, na parte do INSS, a gente quase não utilizava. A gente utilizava bastante para o Band mesmo, mas o Home Consig, ele tem a ferramenta para nós aqui do Estado de Bragança, ele foi essencial no CIAP. Aí a gente consegue ver mais, a gente consegue ver no Home Consig, a parte do CIAP, praticamente a maioria dos contratos são mais contabilidade, eu sincero dizer. Mas também todas as portabilidades que a gente fez, a gente faz o refinanciamento. Né? Ele conta todos os dados do contrato, tem umas informações assim, a mais do que a gente está solicitando para o cliente. Dados do contrato, mais ou menos, o saldo desse jogo, que ele tem o rosto parcial, certinho, enfim. Pode que eu confie 100%, mas as informações são bem legais.
Então, pessoal, vocês entenderam, o ADV é para o INSS, o Home Consig tem a opção de consultar o INSS também, mas ele é mais acessível no CIAP, por isso que vocês vão ter os dois sistemas, tá bom? O ADV é o Promobank, na verdade, não é mais ADV, é Promobank, e o Home Consig que é para o CIAP, tá? Eu vou marcar um treinamento com todos, assim que chegar o acesso de todos, eu vou marcar um treinamento do Home Consig, tá bom? Quem não tem o Promobank, eu já solicitei. E solicitei também para todos o Home Consig, tá bom? Nós temos também dois novos sistemas que são um pouco mais caros e também um pouco mais assertivos, tá? Que é o Grupo Consig e o Finaz. Alguns aqui já usaram o Finaz, tá? São sistemas onde cada acesso é em torno de R$400 a R$500 por mês, cada acesso. Fora cada consulta, cada clique que você dá lá, você paga também um valor. Então, são sistemas caros, tá? Mas são os sistemas que fazem campanhas. É, tipo o Promobank, porém, para CIAP. E Exército também, Força também. Você coloca lá, eu quero cliente do CIAP, que é correntista Santander, que tem a parcela de portabilidade acima de R$200, e você consegue gerar uma campanha. Tá? Mas esse sistema eu não vou abrir para todos, eu vou abrir para dois escritórios, vou deixar com dois supervisores, e quando vocês precisarem, eu quero uma campanha diferente para a CIAP, vocês vão ligar para esse supervisor, ele vai gerar a campanha para vocês, tá? Aí gera essa campanha, gera essa lista em Excel, vocês vão pegar essa lista, mandar no e-mail do João Mariano, pedir para higienizar e ele vai colocar no CRM de vocês. Tá bom? Gente, eu cansei de falar, acho que nem todos entenderam ainda. O CRM, ele não vai mandar mais a planilha em Excel para vocês, igual a gente fazia há 4, 5 meses atrás. Se vocês têm uma planilha do Portal da Transparência, se vocês têm uma planilha que vocês tiraram do ADV, ou que vocês geraram essas campanhas aí de CIAP, desse sistema novo,
vocês têm que mandar no e-mail do João. Ao mesmo tempo, vocês vão lá no CRM de vocês, fazem a solicitação, lista de SIAP, coloca lá em observação, encaminhada no e-mail do João Mariano uma lista para higienizar. Ele vai devolver no CRM de vocês essa lista. Não adianta ficar pedindo para mim, porque principalmente para mim eles não vão mandar, gente. Tá? Então, assim, eu também não tenho quase mais nada aqui de lista. O que eu tenho está bem rodado aqui com vocês, mas dá para a gente trabalhar ainda mais. São listas grandes, eu tenho toda a carteira da POC, tem bastante coisa aqui. Mas algo diferente é só com o CRM, a gente precisa ser esperto nesse momento. Como que eu vou fazer para pegar a lista toda? Tira do cartão da transparência, manda para o João, fala, João, higieniza e manda no meu CRM. Ele vai mandar no seu CRM, você vai exportar, vai colocar no seu call center ou vice-versa. Vai lá na discadora, exporta aquela lista da discadora que ele vai colocar lá. Vocês conseguem fazer isso. E guarda a lista lá no computador de vocês para vocês trabalharem em outro momento. Deu para entender, pessoal, que vocês vão precisar dessas artimanhas aí para poder fazer o estoque de vocês de lista. O João não vai mandar mais uma lista inteira para vocês. Outra coisa, pessoal, a gente vai precisar, cada um tem aí um planejamento de RSS, de SIAP. Como dica, tá bom? Eu penso muito assim, se eu fosse supervisora, o que eu faria? Né? Porque a gente tem a possibilidade disso dar muito certo ou disso dar muito errado também. Né? Então, a gente não vai parar o mundo e fazer só RSS, só SIAP, tá? Eu acho que, assim, uma hora por dia para trabalhar os dois convênios seria o ideal, tá bom? E nos horários estratégicos, você não vai colocar RSS 5 horas da tarde, das 4 às 6 horas da tarde, porque nesse horário você vai trabalhar na prefeitura, é o horário que os clientes atendem mais o telefone. O público de INSS, ele está o dia todo dentro de casa, você pode colocar um pouco mais de manhã. Você não vai colocar 2 horas da tarde, que é a hora que vocês precisam correr atrás de profissão também para poder fazer INSS, tá? Tanto que a Priscila, gente, a Pri do treinamento, ela está nos ajudando bastante com isso. Então, vocês vão ver na discadora de vocês, como hoje, uma lista nova de INSS. Eu já vou pedir para ela colocar uma lista também de SIAP, tá? E ela precisa deixar programado. Então, ela vai fazer essas programações aí dentro do que a gente acredita que dá certo. Igual hoje, colocou a lista de carteira de INSS para vocês trabalhar das 9 às 10, tá? Ah, Fran, das 9 às 10, o meu planejamento é outro. Eu vou colocar, sei lá, outro horário, um pouco mais tarde. Beleza, vai lá na sua discadora, vocês sabem mexer na configuração. Quem não sabe, está atrasado. Então, pega o telefone e liga para o Rafael, pergunta como faz e vocês conseguem mexer lá na configuração, tá bom? Esses disparos que a gente vai estar fazendo é mais para poder mexer com vocês, tá? Hoje mesmo eu já estava ouvindo algumas ligações de gira reverso, já estava falando com o supervisor, o telefone bombando de ligação. Então, é mais para mexer com vocês, mas para colocar energia em vocês. Se não tiver de encontro com o planejamento de vocês, pode ir lá e mudar, gente. Eu não quero nada regrado, porque o negócio aqui de gestão é de vocês, não é minha. Eu não vou conseguir fazer gestão de 16 escritórios, tá? Então, isso é realmente para mexer com vocês. Eu vou fazer o mesmo com o SIAP, a gente vai colocar na discadora, vou falar o horário que vai estar ativo lá. Vocês podem ir lá, simplesmente mudar a programação e fazer do jeito que vocês quiserem. Deu para entender?
Sim. Sim.
Quem já montou aí um planejamento de SIAP e de INSS? Como que vai fazer, Eline?
Então, a gente vai atuar em torno de 2 horas por dia, tanto com o SIAP quanto com o SIAP. Além de um valor para esse convênio também. Durante a gente vai ficar no call center com 2 convênios diferentes, com 2 grupos diferentes simultâneos. Na parte da tarde, a partir das 4 horas, a gente pode trabalhar em INSS e SIAP, porque a gente guarda como um estoque, principalmente agora na data mais do INSS.
Que horário que você vai fazer o INSS?
minha chefe vai ser salariada a partir das 4 da tarde, agora de manhã está na UDA já, que você já colocou, né, e a partir das 4 aí a equipe entra trabalhando no call center.
E INSS, 4 horas da tarde.
Isso, o CIAP vai trabalhar agora no segundo horário, a partir das 11h30.
E a prefeitura, você vai trabalhar que horário?
Então, agora das 9 até as 11h30 vai trabalhar duas prefeituras. Eu dividi a equipe em dois grupos no call center, o grupo A e o grupo B. Aí eu tenho metade da equipe na prefeitura de Barueri e metade na de Santana. E aí, quando for das 4 às 16, eu dividi a equipe em dois grupos também. Aí um vai trabalhar um tipo de prefeitura e o outro vai ser duas prefeituras ao mesmo tempo, com grupos diferentes. A gente consegue atuar com mais convênio.
Legal, Elis. Quem mais, pessoal?
Eu estou seguindo o INSS agora no dia da manhã. A gente está fazendo um pouco de hora na UDA, fazendo bastante retorno, a gente está conseguindo falar bastante. Apesar de ter poucos nomes, mas a gente está conseguindo falar bastante. Eu acho que esse horário está bacana porque é um horário que o aposentado da pessoa dá mais cedo, eles têm esse tempo mais livre durante o dia. Então, assim, pelo menos, está no resultado hoje. É o primeiro dia. Vamos ver acompanhando hoje. Eu vou seguir nesse mesmo horário que colocou essa campanha para ver.
Pessoal, alguém colocou na esquerda aí?
A gente vai dar a carta das agências dos bancos, que está bem cheio de casos de saúde emergencial.
Pessoal, quem mais?
Aqui em Atibaia, eu já tinha colocado, deixado para segunda-feira, né, o INSS, para a gente fazer duas horas. Como agora a gente vai fazer, escolher duas horas, na verdade, de cada dia, né, tanto para o CIAP quanto para o INSS. Eu já acho o INSS, eu prefiro fazer depois do almoço, porque a gente já tem que fazer uma... juntar, né, tanto para vender no dia quanto para o INSS. O INSS, por mais que eu atendo de manhã, eu acredito que na parte da tarde é melhor, porque não é um contrato que pague no dia. Então, a gente dá mais preferência até a hora do almoço para vender contratos, gerar contratos para pagar no dia, e depois no almoço a gente coloca no INSS.
Só mais um para falar um pouquinho.
Aqui em Curitiba, na verdade, eu já estou tirando para o momento, né? Dois nomes, já vim tirando já desde o mês passado. Todos os dias eu dou dois nomes para ele, está trabalhando. Já solicitei o CRM também, o INSS, e realmente, o que a Lu falou, eu prefiro também na parte da tarde, porque na parte da manhã é onde a gente foca para pagar o dia, né? E aí na parte da tarde o pessoal vai trabalhar mais focado no INSS. E pedir também do CIAP, que é uma coisa que a gente já tinha pedido já para o INSS, já crescendo, já tinha já no CRM, e pedi assim que na semana passada você falou, já solicitei o CIAP também. Tá? Já está ativo aqui para estar trabalhando, e a gente iria trabalhar na parte da tarde do CIAP, do INSS. Eu vou estar dividindo com eles também, em equipe.
Legal. Pessoal, acho que são dois convênios. Mais dica, tá? Eu acho que a gente tem que colocar a energia correta, o tempo correto em cima desses convênios. Eu acho que trabalhar duas horas por dia, para mim, é muita coisa, tá? Então, assim, se eu olhar lá para a buscadora de vocês, o promotor, ele não tem tudo isso de tempo falado. Vocês sabem que eles não vão ficar tudo isso de tempo logado na buscadora. Né? Eu acho que, assim, fazer uma hora para a INSS e também uma hora para o CIAP, os dois convênios, uma hora, eu acho que já é o ideal, tá? Eu acho que, de repente, hoje, falar, ó, pessoal, dá tal horário de manhã ou à tarde, vamos fazer CIAP e amanhã vamos fazer INSS. Eu acho que seria o ideal. Eu acho que colocar mais que duas horas de foco nesses convênios, para mim, tá bom? Acho que se vocês sentirem que o negócio está dando certo, vamos intensificar. Mas nesse momento tem que ser uma hora, gente. Mas uma hora para fazer. Agora, Se você está vendo que você não está fazendo, então coloca 2 horas para fazer uma, né? Tem gente que não tem disciplina, vai ter que falar que vai fazer 2 horas de INSS para, na verdade, acabar fazendo uma. Mas quem tem disciplina, gente, 1 hora por dia, para mim, é o ideal, tá? Igual a gente fez aí, dos 9 às 10, a Oreo Call Center ligada, intensificadão mesmo de INSS, eu acho que já seria legal. Acho que cada um conhece a realidade de vocês, tá? Se vocês estão fazendo contrato, ligações de manhã e está conseguindo fechar no dia, ótimo. Mas, infelizmente, eu ainda tenho escritório aqui que não tem evolução no pagamento diário. E os promotores demoram para negociar e demoram o tempo de fechamento. A estratégia está errada, gente. Porque se vocês não estão conseguindo evoluir no pagamento diário, os promotores têm um pouco mais de tempo de negociação. E eu aconselho a colocar INSS FIAP no começo do dia, porque das 4 às 5 é o horário que vocês vão conseguir falar mais com a prefeitura, com convênios de ticket médio maior, com convênios mais assertivo. Mas cada um conhece a casinha de vocês. Eu acho que vale tentar. Espera aí, vamos hoje tentar fazer INSS? É 1 horinha só por dia, gente, não é mais que isso. Às 11 horas, volta com tudo depois no convênio de vocês, tá?
Para o Bragança mesmo, o INSS não funciona mais da tarde. O meu escritório, mesmo, a gente pode começar. A gente tem evolução durante o dia de pagamentos. E o meu escritório, eu vejo assim, que a evolução na parte de pagamentos, que não está no nosso relógio, que a gente não está programado na nossa projeção inicial, começa a acontecer depois das 10. Eu acho também que o ritmo na abordagem, os meus promotores, eles abordariam o INSS na parte da manhã com mais facilidade, porque é um público mais devagar, é um público que requer mais atenção. Na parte da tarde, eu digo assim da minha equipe, que eu vejo aqui, eles são muito mais agitados. E fazer convênios que eles vão ficar meio que parados, tira eles daquela empolgação, aquela aceleração que eles têm depois do almoço. Eu prefiro colocar no INSS em Bragança, e a gente atua aqui na parte da manhã. Se querendo ou não, o INSS não paga no dia, e aqui a turma é bem mais agitada, eles começam depois do almoço.
Sim. Legal, Gi. Eu também acredito, assim, eu também acredito que o INSS dá certo mais de manhã, pessoal. Pela questão da energia que a gente falou, porque assim, não adianta nada também vocês quererem trabalhar de manhã um convênio que paga no mesmo dia, sendo que o cliente não vai atender, vocês vão negociar com quem? Entendeu? Sendo que o promotor não está naquela energia que precisa. Poxa, vale muito mais a pena fazer uma ligação para a prefeitura às 11 horas da manhã e fechar o negócio, fazer uma ligação depois do almoço, 1, 2 horas da tarde, e pagar aquele contrato no dia, entendeu? Ou então, 5, 6 horas da tarde, já deixar um estoque para começar o dia e não começar o dia zerado, porque começar o dia zerado, gente, é péssimo. Se começar o dia fazendo uma reunião e ninguém tem pagamento, todo mundo desmotiva. Vocês sabem muito bem como que é. Aí eles vão fazer igual a história que eu contei para vocês. Ah, ninguém está pagando hoje, então tá bom, não vou comer hoje. Né? Então, assim, eu também acredito que isso é mais certo assim, tá? Muitos de vocês estão para mim, promotor não está vendendo, não sei o que eu faço, meu escritório não está vendendo, eu não sei o que eu faço. Mas esse pequeno detalhe, gente, olhar para a equipe de vocês, espera aí, eu estou fazendo isso, não está dando certo, vamos mudar o horário, vamos mudar o convênio, vamos deixar de fazer call center e fazer URA, mudar, eu acho que assim, mas para vocês terem certeza que vai dar certo, vocês precisam analisar, senão vocês não vão querer mudar, vocês não vão mudar a estratégia se vocês não estiverem analisando. Para estar analisando, vocês precisam estar mais próximos da equipe de vocês. Eu ainda vejo muito supervisor sentado, gente. Sentado lá no fundo, longe dos promotores, nem sabe o que está acontecendo. Aí o promotor está lá no grupo, que todo escritório tem um grupo só de promotor. Falando mal do supervisor, tirando sarro da roupa crende. Por quê? Porque o promotor, ou porque o supervisor está sentado lá na mesa dele, na frente dessa bosta de notebook, de e-mail que toma tempo pra caramba da gente. Gente, vocês veem o tanto que, assim, eu seguro aqui a parte administrativa de vocês. para fazer relatório de performance de promotor. Eu peço para vocês mandar no meu pessoal que eu mando relatório para RH. Para ver quem vai colocar no plano do governo ou não, eu faço isso. Os outros gerentes, tá bom, faz. Manda para o supervisor, vai ter que parar o mundo, preencher a planilha, montar um e-mail, mandar para o RH. Então, vocês precisam ficar mais próximo da equipe para ter realmente, poxa, isso aqui dá certo, realmente está funcionando. Pessoal, um outro ponto aqui. Aquelas ações de WhatsApp, aumentam bastante, eu não estou dando mais conta, tá, gente? A verdade é essa, não estou dando mais conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um padrão, como que vocês têm que mandar um e-mail. Quando vocês quiserem montar essas ações, vocês vão me mandar por e-mail, tá? Mas precisa ser muito bem montado, tá bom, gente? Não adianta mandar só assim para mim. Eu quero fazer o WhatsApp da Prefeitura de Franco da Rocha. Mandar só isso, o pessoal lá de TI do Léo lá não vai fazer a campanha de WhatsApp para vocês, gente. Quem já viu fazendo sabe muito bem que tem que ser algo estruturado. Olha, eu quero o WhatsApp da Prefeitura de Franco da Rocha, o telefone é esse, a mensagem que eu quero é essa, o cartão digital que eu quero que vai na mensagem é esse. Entendeu? Vocês precisam montar toda a ação. Eu vou mandar para vocês um padrãozinho para vocês seguirem isso, para a gente poder pedir mais essas ações, tá bom? Mas eu vou dizer, gente, não esperem, vendo de potencial, vendo acima de 20, 30 mil, sair de um WhatsApp em massa, sair de uma hora reversa.
Nossa, essa campanha que você fez do WhatsApp em massa é muito bacana, viu? Muito legal. Aqui deu certo.
Que bom, Bruno. Tá dando certo em vários lugares. Tem lugar que não deu muito certo também, tá, gente? Por isso que a gente não pode parar. A gente não pode. Tem lugar aí que eu fiz, não lembro agora, porque são vários. Lembrei, tipo, Prefeitura de Atibaia, nós fizemos lá, foi uma das primeiras ações. Poxa, pra ninguém chamou a gente aqui. Não vamos desanimar, gente, tá vendo? Deu certo pra Bruna, como deu certo pra vários supervisores aqui também, tá? A gente também não pode desanimar, não pode, ai, não deu certo, esse WhatsApp não dá certo, esse SMS não dá certo, eu não vou mais fazer, não. Né? A gente não pode parar aqui, tá? Então, vou deixar isso com vocês, mas a gente não pode fazer isso todos os dias. Eu aconselho pedir uma ação por semana, ou no máximo duas, se o seu escritório realmente estiver muito fora do relógio, tá? Eu tô tentando, tô brigando para que cada escritório meu tenha um acesso desse. Tá? Eu estou até mesmo vendo se eu consigo fornecedores mais baratos, porque é uma ferramenta, a que a Poupa está utilizando é uma ferramenta cara, tá bom? Deu para entender, pessoal?
Sim, Fran.
Quem mais já utilizou o WhatsApp em massa?
Para cima já.
Deu certo, Liz?
Não tanto quanto nós esperávamos. O resultado foi bem abaixo do que a gente esperava, mas ainda assim trouxe um pouco de resultado.
Tem mais?
Eu utilizo Exército, mas não deu resultado. E tu?
Exército, quando a gente fez as coisas com 5 ou 4 escritórios, não deu muito certo mesmo.
Não.
Esse público tem que ser no telefone mesmo, né, Tami? Acho que o WhatsApp. Para quem não conhece, pessoal, presta atenção aqui no que eu vou falar com vocês agora. Eu aconselho fazer o WhatsApp em massa no convênio onde vocês têm carteira, onde a poupança é conhecida. Não adianta querer fazer o WhatsApp em massa numa prefeitura aí sem fronteiras, que não vai dar muito certo, tá? Por quê? O cliente ele recebe uma mensagem lá, olha, tem um vídeo aprovado para você. Caso tenha interesse, responda ok. E depois clique no link, depois clique no link. Então, imagine só, o cliente recebendo uma mensagem de oferta. Coloca no call center, mas volta aqui comigo, Daniel. Imaginem só, o cliente Vamos lá. Imaginem só, um cliente recebendo uma mensagem de oferta de empréstimo consignado, pedindo para ele responder ok e depois clicar no link. gente, se sou eu não vou clicar no link, porque eu vou falar, poxa, isso aqui pode ser um vírus, vai clonar meu celular, eu não vou clicar nesse link que mandaram aqui no WhatsApp, não. Muito bom clicar no link, gente, porque não conhece a PoupaCred, não é tomador de consignado, nunca recebeu uma oferta desse tipo, tá? Quem conhece a PoupaCred vai ver o logo lá da PoupaCred e falar, não, essa empresa eu conheço, já fiz contato lá. Estou precisando de dinheiro? Aí sim ele vai clicar no link que vai para o WhatsApp de vocês e vai falar, tem interesse, tá? Então, assim, não vale fazer esse sem fronteiras, tá bom? Ô, Gi, a gente já fez o WhatsApp em março aí?
Assim, Fran.
Deu certo?
Olha, eu sou sincera, vou falar para você, eu já tinha esse sistema da plataforma, porque eu mesmo encaminhava para a minha equipe do meu jeito as mensagens. Eu achei que foi um pouco falho o WhatsApp, mas eu não testei essa nova jeito agora, tá? A gente foi um dos experts que fez o Exército, mas quando foi feito para mim com o convênio privado aqui, que eu conhecia muito, o que aconteceu? Do jeito que eles mandavam as mensagens, eles mandavam uma mensagem com o nome do cliente e já o órgão que ele trabalhava. Na minha lista que foi trabalhada, foi vários convênios privados e manifestou. O que aconteceu? Na hora que eles chamavam, a gente colocava no concurso online, que a gente usa para tentar ser mais assertivo, para responder o cliente já. Às vezes o número não batia, porque estava com o número no telefone, estava com outro número de telefone. Então, tipo, ele, mas você mandou mensagem me chamando pelo nome e falando onde eu trabalho, agora você está me perguntando. Então, assim, para mim, eu tive uma certa dificuldade na entrada com os clientes. Eu gosto muito, eu gosto de ler para você mesmo antes de ter essa parte do WhatsApp em massa. Eu sempre fiz isso com o meu escritório. Eu quero que essa semana me trabalhe. Para mim, as mensagens delas são simples e bem objetivas. Eu não coloco o nome do cliente e eu peço para considerar a mensagem se não tiver interesse e também se quiser, manda um outro. E isso também com essa abordagem. Eu acho que tem bem resultado, mas do jeito que eu fiz, para mim é mensagem. Do jeito que foi para mim, eu não tive resultado, se eu não fizer.
Eu acho que, assim, pessoal, um ponto importante também é trabalhar a mesma lista na URA reversa, no WhatsApp em massa e no call center. Porque imagina só, o cliente ele vai receber uma mensagem no WhatsApp, depois vocês vão ligar para ele, daí eu também acho que é mais assertivo, tá? Pessoal, a questão da live lá que a Priscila vai fazer. Todos os dias a gente vai ter uma live de dúvidas, 10 horas da manhã. Por isso até que eu coloquei no NSS de vocês, das 9 às 10, porque terminou a uma hora de NSS. Se tiver, se saiu algum contrato, se tiver alguma dúvida, entra lá na live, lá no link lá de videochamada com a Priscila e tira dúvida com ela, tá bom? Tudo que a gente tiver de erro, de proposta parada, vai centralizar na Priscila, que ela vai estar acionando a Carla Vanessa e o banco. Tá bom? Então, assim, a Pri vai ser o nosso centro aí do INSS nesse momento, tá? Eu acho que além da live, eu acho muito importante, se vocês quiserem, marcar um treinamento à equipe de vocês com a Priscila. Aquele último treinamento que nós fizemos de INSS ficou mais de uma hora e meia de treinamento, e muito saíram ali, dali ainda com dúvidas, porque de repente a dúvida da Gi, que é algo mais avançado, que ela já tem mais experiência com INSS, confundia totalmente a cabecinha do promotor, que nem sabia como simular, fazer, como calcular a margem de INSS. Então, a realidade de vocês é diferente, né? Então, acho que vocês podem sim marcar um treinamento com a Pri, fala, Pri, que horário que você tem na sua agenda para fazer um treinamento com a minha equipe. A minha equipe, ela precisa de um treinamento desde o começo, ou não. A minha equipe, ela precisa de um treinamento somente da autorização do termo. Olha, a minha equipe nem sabe o que é a espécie 21. A minha equipe nem sabe quais são os elegíveis, entendeu? Acho que, infelizmente, tem um escritório aqui que está nesse nível, gente. Não sabe a idade da INSS, não sabe qual o público elegível, nunca entrou no INSS, não sabe por onde começar, entendeu? Mas acho que assim, ok, se a equipe não sabe disso, até aqui, já é um erro. Mas não adianta persistir, né, gente? vamos dar um passinho para trás, vamos ser humildes e falar, não, peraí, a partir de hoje a minha equipe vai saber.
Tá,
a minha equipe... Oi.
A minha dúvida é, nessa parte, eu posso colocar o promotor direto com a pena ou tem que ser eu?
Não, é o promotor.
Ah,
o promotor. O promotor está com dúvida, fala para ele, ó, entra lá na live da Cecília e fala com ela. E você fala com ela, gente, não vai ter muita gente nesse primeiro momento, entendeu? Eu acredito. Não sei, acho que vale você fazer um teste. Entra aí e vê se ela está falando com alguém. Não vai, o pessoal vai ficar acanhado. Mas a gente precisa aproveitar esses momentos, gente. Acho que não é à toa que nós estamos fazendo essa movimentação. É, a gente está fazendo isso agora pensando lá na frente, tá? Eu vim do mercado, sei muito bem o que é ter um promotor vendendo somente INSS. Eu tenho certeza que a gente está caminhando para isso. Quando eu falo que cada dia que passa a gente está se aproximando mais ainda para o modelo multibanco, vocês, provavelmente para o mês que vem a gente vai ter uma outra alteração, mas não é nada negativo, é algo positivo, que vocês vão ver, cada dia que passa a gente está parecendo um BMG da vida. Então, assim, a gente precisa se preparar para isso. Eu sei que esse modelo dá muito certo, eu vim desse modelo, gente. Eu vim do modelo que o promotor só vendia INSS. Eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava em Limeira, eu nunca tinha vendido na prefeitura de Limeira. E na época tinha convênio. Nunca tinha vendido uma sempre INSS. Só vendia em INSS. A gente está fazendo isso agora, gente, pensando muito lá na frente. Mas quem demorar para comprar a ideia vai ficar para trás. Então, vocês precisam entender, peraí, a FICA está movimentando isso, o Ilha está movimentando, estão colocando pessoas para treinar. Não é à toa, não é para dar tiro no pé, não. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa, gente? Eu vou dividir aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho. Eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre a educadora. Estou sendo chata mesmo, né? Estou tendo que fazer áudio com vocês, ficar falando, fazendo vocês me ouvir, né? Por que será? Eu vou dividir com vocês o que eu já dividi com alguns supervisores lá no grupo agora. Que é a tela do call center. Esse daqui é da Gisele. Tem um de Hortolândia também que está na média. Mas vai esse aqui da Gi. Eu estou pedindo essa tela para vocês do call center. E tem muitos supervisores que já sabem... que eu até mandei, acho que é até mesmo essa mesma tela aqui, comparando a atividade comercial. E não é fazendo comparação, gente, é mostrando o quanto é possível. Né? E o quanto que a gente está pedindo que não é muito. O que eu estou pedindo para vocês? 2 horas faladas no call center para o promotor. 2 horas faladas. Não estou pedindo... chamadas recebidas. Todo mundo abriu o arquivo que eu mandei lá no grupo agora?
Sim.
Tá. Ali, chamadas respondidas, gente, isso aqui é a tela do call center, tá? Pra quem não sabe. Aqui, chamadas respondidas não significa que o cliente falou com tudo isso de pessoas. Vocês acham que a Ellen falou com quase 300 pessoas no dia? Tem que ser muito ninja, né? Pra falar com 300 pessoas por dia. Não. Você acha que a Gabriele falou com 444 pessoas por dia? Mas não mesmo, né, gente? Mas nem se ela estivesse falando um segundo com essas pessoas. Chamadas respondidas, cabe tudo aqui. Que é as chamadas que se deu falha, toca, dá um toque, não atende. Chamadas principalmente de caixa postal, né? Então, tudo que foi o quê? Tudo que a discadora identificou que foi respondida e não atendida. A gente não tem na discadora como medir realmente quantidade de ligações faladas. Vocês podem até num outro caminho exportar um relatório, tirar chamadas mais de 1 minuto falado, mas a gente não vai saber se é verdade ou não. Porque de repente ficou 1 minuto lá na caixa postal do cliente. E coisa já fez isso, né? Deixou lá, caía na caixa postal, deixava lá. Dois, três minutos, só na caixa postal, só para enganar o supervisor, que estava tendo ligação de três minutos falado. Então, pessoal, o mais importante, além desses relatórios, é chegar no promotor e perguntar quantas ligações você fez hoje? Deixa eu ver essa atividade comercial. Quantas pessoas você negociou hoje? Para quanto você fez simulação? Isso é atividade comercial. Então, eu não quero injetar vocês nesse relatório. Nossa, vou mandar o relatório que a Fran pediu. Meu escritório fez 1.600 ligações hoje. Desculpa, gente. Eu fui promotora e fui supervisora também. A primeira que entrou nesse negócio de indicadora fui eu. Então, essa telinha aqui eu conheço faz tempo. Tem muita coisa aqui que é novo para mim. Mas eu sei muito bem do que a gente está falando. Então, eu quero 2 horas de call center, gente. 2 horas, pelo menos, de call center. Essa tela aqui é da Gi. Ô, Gi, como que você atua com o seu pessoal?
Ó, Fran, eu inicio o meu dia dividido só em 2 horários de call center. Na parte da manhã é 2 horas. E eu sou sincera para falar. Se a gente não está em cima, o promotor não clica. Toda hora eles colocam pausa. É igual que eu falei para você, que você falou. É, eu fui dar uma parte para fazer a abordagem de entrar mesmo. Tem, promotor deixa caixa postal para dizer que está em ligação e não é. O que eu estou fazendo? Nas minhas horas de call center, que são das 9 às 11, que é o horário que eu achei mais assertivo, e das 2 da tarde às 4 da tarde, que são os horários de call center, é o horário que eu mais fico na minha mesa, no computador. Eu fico fazendo lista, arrumando as minhas planilhas, porque eu deixo a tela do call center ligada. Colocou em pausa, eu já pergunto. Por que você entrou em pausa? Eu exijo deles, no horário de call center, 100% no call center. Não é para parar para dar retorno para o WhatsApp. Eles só vão poder parar ou pausar ou desligar no horário de call center, se caso eles estão em ligação e a ligação caiu, eles vão retornar para o cliente. Mas fora isso, esses 2 horários, na parte da manhã e na parte da tarde, eu não deixo eles para entrar. Mandar mensagem, responder o WhatsApp. E quando é para finalizar a proposta, é só mesmo que caso o cliente não consiga atender depois desse horário. Eu exijo 100% do horário do call, por quê? Assim, igual a gente vai nessa parte de WhatsApp em massa. Eu sempre fazia para eles ficar parando o tempo ali, ficar mandando WhatsApp, eles tinham a liberdade de deixar o celular deles comigo, ou o WhatsApp deles começar no celular e eu encaminhava o WhatsApp em massa. Só que eu vi que o mesmo que eu estava fazendo, às vezes a gente coloca no carro e coisa, às vezes eu parava o WhatsApp da minha mesa. Então, eu sentei com eles, eu dei uma parte assim, cai muita ligação no call center, que não é o cliente, ou às vezes é a ligação já da caixa postal. Eles têm a mensagem deles que a gente formou aqui, formadinha, eles disparam o WhatsApp, que seria praticamente o WhatsApp em massa. Eles estão prospectando pelo WhatsApp as ligações que não caem. Então, foi isso que eu exijo deles, assim, eu sou bem chata, assim, eu acho muito direito, assim, eu vou fazer umas coisas bem, eu vou pegar uma pausa. Não, eu já falei, então é depois. É só mesmo se tem alguma proposta que tem que ser finalizada naquele momento e não pode esperar. Eu tive mais resultados assim, porque quando a gente deixou em aberto, toda hora estava em pausa para uma dose, já tem, às vezes a gente não surgia a proposta. Mas é aquela coisa, a gente tem que estar 100% em cima, porque eu falo para vocês que é uma coisa que a gente já está atuando numa estrutura, um mês e meio dessa forma, e mesmo assim eu tenho que ficar em cima, vocês estão em pausa, eu pergunto alguma coisa, na hora que eu viro, fulano, o que você está fazendo? Não, eu estou voltando, porque se eles não deixam, não ficam em cima, eles realmente eles fazem o que querem.
Então você atua 4 horas por dia com call center.
4, isso. O meu intervalo com o call center, eu deixo a universidade ligada, tá? Eles atuam com lista, CRM e os clientes de carteira.
Tá. Então, pessoal, eu vou pegar a Gi como exemplo aqui, porque assim, a Gi ela fala bastante de discadora, porque ela conhece o negócio, porque ela é e foi o meu primeiro telemarketing, tá, gente? Então, assim, não é à toa que ela entende desse negócio. Você já apanhou bastante, não já, Gi?
Muito.
Até para entender o que dá certo e o que não dá. Então, Bragança, gente, é 100% telemarketing. Quando ainda existia visita, a gente tirou a visita da equipe de Bragança e formou o telemarketing da minha região. Para quem não sabe ainda, o telemarketing da minha região é em Bragança, tá?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, pessoal. Então, pessoal, não é à toa que a gente entende esse negócio, tá? Porque ela essa é a central de telemarketing da região da FRAN, tá bom? Então, vocês viram que a Adila faz 4 horas de call center por dia. Agora, vocês vão lá no relatório de vocês e tiram esse mesmo relatório e vê quanto tempo falado tem o call center de vocês. Vocês vão ver que vocês ficaram o dia todo com o call center ligado, fizeram o call center